Muito boa tarde, informação agora às 13, neste domingo, com o Vítor Plenas.
Sejam bem-vindos. O pavilhão da escola Dom Nuno Álvares Pereira recebeu na manhã de sábado o Campeonato Zonal de Judo. A Federação Distrital de Santarém quer o debate de temas fundamentais para o distrito, tendo como horizonte 2030. Redes e parcerias é o tema das jornadas sociais a realizar em Abrantes.
E quanto ao estado do tempo para este domingo, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde nas regiões do interior. Vento fraco, superando temporariamente moderado no litoral e também nas terras altas, e pequena descida da temperatura máxima na região sul. Previstos estão 19 graus para o Porto, 23 para Leiria e Évora, 24 para Coimbra e Castelo Branco, 25 para Lisboa e Faro, 26 para Santarém, 28 para Tomar.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio M, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge. Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O pavilhão da escola Dom Nuno Álvares Pereira recebeu na manhã deste sábado o Campeonato Zonal de Judo para Juvenis numa organização da Associação de Judo de Santarém e com parceria do Sporting Tomar. Registro para a presença de mais de uma centena de judocas distribuídos por vários escalões em representação de clubes dos distritos de Santarém, Leiria, Coimbra e Porto. Filipe Lopes, responsável pelo judo no Sporting Tomar, falou à reportagem da ERT sobre a prova que teve como objetivo apurar os melhores judocas em cada escalão para o Campeonato Nacional de Juvenis.
Esta é uma prova organizada pela Associação de Judo de Santarém com a parceria do Sporting Clube Tomar, dentro de uma política que nós vamos utilizando, de que damos oportunidade aos clubes das suas localidades de também se mostrarem um pouco dentro das organizações. E este sim é uma prova de 3 atividades competitivas que vamos ter em Tomar nos próximos meses, de âmbito regional esta. Vamos ter uma mais à frente em junho, de âmbito mais distrital, e terminamos então com o Open Internacional de Cadetes, que é uma prova, digamos, num outro patamar organizativo e de nível internacional, que será no princípio de julho. Esta prova estão cerca de 106 atletas inscritos. É uma prova que vai ser o apuramento para o Campeonato Nacional do Escalão de Juvenis, e miúdos entre os 13 e os 14 anos, assim é que é, masculinos e femininos, e que provavelmente alguns deles vão ser campeões nacionais, tendo em conta que a zona centro é das zonas mais fortes do país em termos de judo. Tomar, neste momento, é o Judo de Santarém, é, digamos, o local mais forte do judo. Os resultados falam por si. Ainda este fim de semana temos na Corunha, na Taça Europa de Júnior, 3 atletas a representar clubes de Tomar. Patrícia Sampaio, a atleta mais experiente, está a fazer a categoria de menos 68. Depois temos Soraya Ribeiro, menos 48. E temos também Bruno Barros, que está a fazer os menos de 60 quilos e que estão a competir neste momento na Corunha. E, obviamente, que Tomar está a ser uma cidade com muito trabalho. Os 3 clubes estão a funcionar de forma tranquila, há diálogo em prol do desenvolvimento da modalidade, e isso é tudo positivo. São o Sporting Tomar, que é a parceria com este evento. Depois vamos ter a Gualdim Pais, que vai também fazer parceria com um projeto Judo Mais, que tem a ver com os escalões de formação, e o Sport Corporate Sensores, que vai dar apoio ao Open Internacional, ou seja, Sporting Tomar, Gualdim Pais e SCOX são os clubes que estão e que têm judo neste momento em Tomar. Obviamente que os objetivos é, em termos de Distrito de Santarém, os atletas apurarem-se todos para o Campeonato Nacional, tendo em conta que se apuram 6 dos 6 primeiros classificados de cada categoria de peso. Esse é o primeiro grande objetivo. Depois, obviamente, é as medalhas. Quanto maior número de medalhas obtiver, melhor. É sinal que os clubes estão a trabalhar, é sinal que os atletas querem competir e estão a treinar para competir. Ainda na quarta-feira passada houve um treino associativo onde estavam cerca de 30, entre 30 a 40 atletas, treinaram muito bem, ou seja, preparando esta competição. Até aqui a associação faz esse trabalho de unir os clubes, fazendo crer que juntos somos sempre mais fortes. É esse o grande objetivo.
O desenvolvimento social e sustentabilidade, o papel das redes e parcerias, é o tema central das jornadas sociais de Abrantes, que vão realizar-se no edifício Pirâmide nos dias 22 e 23 de maio. O tema pretende sensibilizar e consciencializar os vários atores sociais para a importância que o trabalho em parceria tem para o desenvolvimento social e sustentável do concelho. Organizadas pela Câmara Municipal de Abrantes, as jornadas destinam-se aos parceiros da rede social, do concelho e do Médio Tejo, profissionais e técnicos das diferentes áreas com intervenção social, representantes das organizações sociais e população em geral. O primeiro dia será dedicado à partilha de práticas de trabalho em rede, dando especial relevo às experiências dos parceiros do núcleo executivo da rede social de Abrantes e à partilha de projetos de inovação social do concelho, mas também projetos nacionais. No dia seguinte será realizada uma tertúlia com o tema O Mundo em Abrantes Acolher e Integrar, que contará com a colaboração das juntas de freguesia. Pretende-se um momento de partilha de experiências com testemunhos de pessoas de outras culturas. De seguida, irá ocorrer um momento de caráter mais prático e formativo com a realização de um workshop. Em simultâneo, no local de realização das jornadas, será ainda possível observar a exposição 15 anos do Banco do Tempo, que assinala a existência do projeto nacional em que a agência de Abrantes foi pioneira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Federação Distrital do Partido Socialista pretende encetar desde já a discussão de um conjunto de matérias fundamentais para a região no horizonte temporal 2030, nomeadamente na discussão daqueles que serão os investimentos da administração central, mas também dos fundos comunitários. Como disse a ERTE, o presidente da Distrital Socialista, António Gameiro, os governos, o atual e aqueles que se lhe seguirão, têm de pensar as realidades futuras a 20 ou 30 anos, pelo que devem desde já iniciar essa discussão.
Portanto, esta discussão 2030 tem a ver, sobretudo, com o olhar à demografia, olhar à questão ambiental, e, portanto, pensar que precisamos de mais pessoas e pensar que precisamos de melhores políticas de sustentabilidade, de educação para a sustentabilidade e para a manutenção da qualidade de vida e do meio ambiente. Olhar também para as questões das novas tecnologias, do digital e da capacitação dos portugueses para essa economia circular que a partir do digital se está a criar em Portugal e a potenciar a nossa economia para níveis de crescimento superiores, mas para isso precisamos de pensar mais longe. E por fim, também uma questão central que todos os dias nos diz muito, que tem a ver com as novas políticas de cidades, novas políticas de urbanismo, as novas políticas de habitação, que são áreas extremamente sensíveis, que durante muitos anos o Estado se aliou de olhar para elas e que este Governo, mas este Governo e outros que virão, têm que ter da parte do PS uma leitura atualizada e visionária que permita pensar, já não na nossa geração, mas na geração dos nossos netos. E, portanto, temos que pensar a 20, 30 anos, pensar os fundos comunitários, pensar uma estratégia de desenvolvimento para a aplicação desses fundos comunitários até 2030, até 2040, que integre todos este tipo de novas procuras no emprego, novas procuras na qualidade de vida, mais exigência na prestação de contas, uma maior cidadania, uma cidadania mais ativa e mais capaz de criticar e de exigir a quem está nas causas públicas a prestação de contas sempre, a todo o tempo e de forma clara e transparente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Câmara de Tomar assegura que há boas condições para os bombeiros de Tomar, mas há quem pense o contrário. Os pormenores com o António Feliciano.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, garantiu que os bombeiros municipais não têm salários em atraso. Isto na sequência de uma interpelação do vereador Luís Ramos, do Partido Social Democrata, que quis ainda saber qual o estado de espíritos operacionais à medida em que se aproxima o período crítico de combate a incêndios. Aliás, neste particular, refira-se que está já ativo o nível 2 do dispositivo especial de combate a incêndios rurais. E o Conselho de Tomar não foge a esta regra. Mas no que às condições dos bombeiros diz respeito, Anabela Freitas quis esclarecer todas as dúvidas da oposição. Foi ao ponto de comparar a realidade da corporação Navantina com outros exemplos vizinhos. Neste caso, com aquilo que acontece em Ferreira do Zêzere.
Pois, o estado de espírito dos bombeiros, isto é sempre assim. É o que eu também lhes digo a eles. Eu sou, nisto sou muito direta. Se reparar, porque querem sempre mais, né? É óbvio. Mas se nós formos comparar o nosso corpo de bombeiros, não é preciso ir muito longe. Vamos com a Ferreira do Zêzere, que também tem uma área florestal grande. Durante as equipas, quem está de equipa em Sines, recebe 50 euros. Recebem tudo a nível nacional. E quem entra na equipa de Sines de manhã, a Câmara paga o almoço. Quem entra no turno da tarde, a Câmara paga o jantar. Sabe como é que aqui ao lado a Ferreira do Zêzere faz? Cada um leva a marmita e é se quiser. A Câmara paga mercê, e aqui que seja dito, de um conjunto de donativos que chegam ao quartel dos bombeiros. As águas para os bombeiros. Sabe como é que há aqui corporações ao lado, cada um se quiser, e num incêndio bebe-se imensa água. Quem quiser que compre a sua água. A Câmara fez um esforço imenso para requalificar e dar-lhes condições no quartel de bombeiros. Ainda agora, uma das questões que cada vez, ainda bem, estamos com mais bombeiras, tem que se dar aqui condições nas camaradas às bombeiras. E, portanto, está tudo articulado já com a Liga dos Bombeiros para mudarem de instalações, para fazermos uma camarada masculina, para ampliar a camarada feminina, porque, pronto, estamos com mais mulheres e tem que ser dadas as condições. A Câmara paga um conjunto de serviços que deveriam estar incluídos naquilo que é o ordenado. Nenhum deles tem o ordenado em atraso. Certo? E, portanto, não podem estar a falar de que há atrasos. A Câmara paga-lhes os equipamentos de proteção individual de todos.
Entretanto, a direção e o comando dos bombeiros de Ferreira do Zêzere já reagiram às declarações de Anabela Freitas. Num esclarecimento enviado para a redação da Hertz, referem que a afirmação feita é totalmente falsa, assegurando, nesse mesmo texto, que os elementos incluídos nas equipas de ESINES, desta Associação Humanitária Corpo de Bombeiros, recebem alimentação fornecida diariamente nas instalações do Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere e subsidiadas pelo município de Ferreira do Zêzere, a quem agora aproveitam para agradecer uma vez mais. O comunicado deixa claro que a associação não quer criar qualquer tipo de mal-estar entre entidades, mas somente repor a verdade e até valorizar o esforço que há décadas o município faz em prol dos bombeiros do Conselho de Ferreira do Zêzere.
O município de Orém promove o projeto Orém Mais Limpo 2018. A iniciativa arranca a 2 de junho no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente. O projeto vai ser dinamizado pelos serviços municipais em articulação com as juntas de freguesia e tem como principal objetivo a remoção de todos os resíduos, lixo existentes no Conselho de Orém. A campanha vai ser desenvolvida em todas as freguesias do Conselho, estando identificadas já várias lixeiras e focos de lixo, onde os participantes vão ter uma atuação determinante. O projeto tem uma natureza ambiental e de responsabilidade social, pelo que os objetivos propostos pelo município estão relacionados não só com a promoção da sustentabilidade ambiental, mas também com a dinamização do espírito de entreajuda, além do cuidado com o território que nos rodeia. Neste contexto, o município de Orém está a convidar a população e as associações a disponibilizarem parte do seu tempo, bem como as empresas que tenham meios ou bens para que se possam alcançar uma taxa de sucesso elevada no âmbito da iniciativa, participando assim no projeto Orém Mais Limpo 2018.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovada por unanimidade em reunião do município de Torres Novas proposta para o acolhimento do Centro de Documentação do Ribatejo na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes. A proposta chegou ao município através do grupo Fórum Ribatejo, entidade informal que reúne investigadores regionais e locais e que procura assim dinamizar encontros de historiadores, assim como apoiar e promover estudos de investigação sobre o Ribatejo e o seu território. Com este Centro de Documentação, o Fórum Ribatejo propõe-se, em primeiro lugar, a disponibilizar um local de recurso a investigadores da história local e regional e a todos os interessados em conhecer o Ribatejo e a sua cultura através do maior número possível de documentos impressos em formato digital e de referências documentais que facilitem o seu trabalho e incentivem o incremento de estudos sobre a região. A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes irá acolher este centro devido às condições que oferece, quer em termos físicos, quer em termos de recursos humanos qualificados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre em Alvaiázar, no fim de semana, mais uma edição da Expo Sicó 2018, 30ª Feira do Queijo Rabassal, uma iniciativa da Associação de Terras de Sicó, com parceria dos municípios. Esta iniciativa é uma vasta montra de produtos de toda a região da Serra de Sicó. Os vinhos e os queijos estão em destaque, mas também outros produtos da região, como é o caso do xíxaro. A ERTE esteve à conversa com o Presidente da Câmara de Alvaiázar sobre o certame. Célia Marques começaria por referir que a Expo Sicó assinala este ano 3 décadas de existência.
Este ano vai ser uma data a assinalar, uma vez que fazemos 30 anos que se realiza esta feira, 25 anos da Vini Sicó, o que realmente é uma data memorável e a assinalar, atendendo à importância e à relevância que estas instituições têm para a promoção, dinamização e até impulsionamento dos produtos endógenos, dos produtores e da visibilidade que estes têm no nosso território. É um marco na história desta associação, da Associação Terras de Sicó, uma vez que apesar de todas as adversidades e de todo o percurso que vai fazendo, consegue efetivamente criar marca, criar condições para que os produtores, as instituições, se afirmem enquanto região Terras de Sicó. Os produtos da região Sicó, do vinho ao mel, ao queijo rabassal, aos produtos como o xíxaro, os produtos secos, temos todo o tipo de produtos aqui da região que nesta data aproveitam para se evidenciar e se destacar com a qualidade que esta região já nos merece.
O Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário e a 5ª edição da Caminhada José Canelo estão em destaque nas festas da cidade do Entroncamento, a promover no mês de junho. António Feliciano.
Foi apresentado no Museu Nacional Ferroviário a 24ª edição da prova de atletismo Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário e a 5ª edição da Caminhada José Canelo, que se irá realizar no dia 16 de junho, sábado, às 18 horas. Foi também assinado o protocolo de colaboração entre o Presidente do Município do Entroncamento, Jorge Faria, e o Diretor Técnico do Clube de Lazer, Aventura e Competição, Mário Abegão, para a organização e apoio técnico à prova e caminhada. As provas, apadrinhadas pelo reconhecido atleta de triatlo do Estoril Praia e residente no Entroncamento, João Ferreira, são ambas destinadas a júniores, séniores e veteranos, com vontade de correr ou caminhar pela cidade, tendo partida no Museu Nacional Ferroviário e chegada na Rua 5 de Outubro, junto ao Centro Cultural. A prova de atletismo tem definido um percurso de 10 km e a caminhada entre 6 a 8 km, com passagem pelo interior do Museu Nacional Ferroviário, do Regimento de Manutenção e pelo Parque Verde do Bonito. Ambas as atividades obedecem à inscrição prévia, devendo ser efetuadas online através do site Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, referiu que há a expectativa de chegar aos 400 participantes.
Este Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário, como o nome indica, 24º, é muito importante porque começa a ser já uma iniciativa desportiva com alguma dimensão nacional. O ano passado já tivemos acima de 300 participantes. Penso que este ano haverá a expectativa de chegar aos 400 participantes. Houve aqui uma alteração no formato. Pensamos que talvez seja um fator que influencie a vinda de maior número de atletas. E tem este grande objetivo. É não só colocar as pessoas a correr, é uma prova de atletismo, mas é uma prova de atletismo para transportar o nome do Museu Nacional Ferroviário pelos cantos do nosso país. Esse é o grande objetivo e por isso recuperámos este grande prémio que infelizmente esgotara adormecido. Também temos ali a 5ª caminhada ao José Canelo e nunca será demais relembrar aquilo que é o nosso campeão que ainda teima em ser campeão, o José Canelo. Eu fiz um acordo com o Sr. José Canelo quando lançámos esta caminhada ao José Canelo, que nós temos que, já não me recordo bem se falámos em 15, 20 anos, para participarmos juntos na caminhada. mas enquanto tivermos saúde devemos participar nessa caminhada, porque é uma forma também de dizermos alto e bom som que os campeões devem ser lembrados e devem ser homenageados.
Com o tema Salvação do Corpo, Mestre António, físico-mor de Dom João II, e pelo nono ano consecutivo, as memórias da história dão lugar à recriação dos mais importantes momentos do passado de Torres Novas. Assim, de 30 de maio a 3 de junho, o Centro Histórico da cidade vai recuar no tempo ao longo de 5 dias, repletos de animação, num ambiente de festa, de cor e de sons da época. É este o cenário para a edição de 2018 desta Feira de Época, que pretende criar, através da recriação histórica, atividades lúdicas, com atuações musicais e teatrais que criam um ambiente certo para uma viagem única. No recinto da feira, o visitante encontra também inúmeros cenários e personagens. Percorrer a moraria, o universo de cores e de cheiros ímpares, empunhar espadas na Praça de Armas, entrar no submundo dos enfermos e desvalidos, no postigo da traição, conhecer outras histórias no Passo dos Robertos, ou ainda provar iguarias numa das muitas bodegas da feira, são apenas algumas das vivências que este evento a promover em Torres Novas tem para oferecer. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.